Olá! Oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor, visite o paia.pt. Ora, até temos o privilégio da autora das perguntas aqui connosco. Olá, Verónica, por isso és super bem-vinda e se quiseres adicionar alguma coisa, se quiseres clarificar alguma coisa quanto às perguntas, à vontade. Eu acho que quem faz perguntas tem esse benefício, essa vantagem. Então, eu gostei muito das perguntas, agradeço a tua reflexão e partilhares. A primeira que ficou por responder, e acho que faz sentido começar por essa, da semana passada, que ficou no chat, é a seguinte: por vezes é difícil estabelecer a fronteira entre empatia, por um lado, e as nossas necessidades ou limites, por outro. E isto aqui estou a assumir que a empatia está, neste caso, a empatia em relação à outra pessoa. Como cultivar uma visão mais correta, mais certeira sobre isto? E depois tem uma outra questão que é. Ok, essa já é outra questão. Vamos mesmo começar com esta, mas está muito ligada. Então. Parece-me que a questão aqui é sobre o equilíbrio entre empatia em relação às minhas necessidades e empatia em relação às necessidades do outro e poder atender a ambos os lados, tanto o que eu preciso, o que é importante para mim, o que é fundamental para mim e o que é importante para o outro. E a tendência que temos, resultado de condicionamento, imagino família, processo de socialização, até mais sistémico, a cultura do país em que vivemos, tenderemos, ora, a ter, para alguns de nós é mais fácil, pôr-nos do lado de cuidar do que é eu preciso. E para outros, mais facilmente vamos ao encontro do que é que o outro precisa. E descurando então o que é que o próprio precisa. Então, é este universo que está em questão, Verónica? Sim? Eu acho que esta pergunta muito central. Porque é uma reflexão importante que cada um de nós fazer. Onde é que eu me situo nesta tendência de estar mais focado no que é que eu preciso ou a minha tendência é dar logo ao outro? Precisas, Pedro? E quando eu por mim já estou a atender do que o outro precisa, não levando em conta o que é que eu preciso na situação. E a maior parte de nós, não sei se reconhecem que estão mais de um lado ou mais do outro. Faz sentido o que eu estou a dizer? Que uns tendem, e se calhar na relação com os vossos parceiros, filhos, amigos, colegas de trabalho, também notam que há realmente pessoas que são mais voltadas para atender às necessidades dos outros, são muito prontas para atender às necessidades dos outros, e há outras que estão muito prontas para atender às suas necessidades. E eu, quando a pergunta. Então, como cultivar uma visão mais correta, mais certeira? Diria que o mais correto, mais certeiro, é quando conseguimos estar equilibrados no atender ao que eu preciso e também estar receptivo a atender ao que o outro precisa. Eu diria que isso seria o certeiro, o correto. E agora vem o como também, como é que isso se alcança? Estou a propor que. Então, primeira coisa é já esta pergunta que a Verónica fez. Eu refleti para aí, mas há aqui uma dificuldade de equilíbrio. Para onde é que eu tendo a cair? Tendo a cair para o lado do outro ou tendo a cair para o meu lado? Eu acho que isso é um passo importantíssimo. Porque já sabendo isso, já sabendo que eu trago esse enviesamento, essa predisposição ao momento de relação, eu posso compensar um bocadinho. Não é? Eu vou-vos dar um exemplo. Embora eu diria que eu, sem dúvida, pendo mais para definitivamente cuidar do que é que eu preciso, no entanto, eu noto que não é em todas as esferas da minha vida. Eu noto que no que diz respeito a aspectos da minha vida em que eu me sinto mais abundante, a minha tendência é ir logo para cuidar do outro. E isto manifestou-se de uma forma assim bastante penosa, como vou quase a perder uma amizade. Foi numa situação em que trabalhar com amigos. E chegou uma altura que era preciso fazer as contas. Levar em conta receitas. E como era uma pessoa amiga e eu financeiramente a tratava muito confortável, e o outro lado eu tinha a ideia que não estaria tão confortável quanto eu não disse o que é que precisava. Deixei que o outro descobrisse, imaginasse, sei lá. Estava à espera que o outro fosse cuidar de mim sem eu ter dito: olha, isto é o que eu preciso para estar bem. E o que o outro fez foi: cuidou de si, eu não disse nada, então ótimo, foi-se embora. E eu, a partir daí, entrei num processo de grande relutância, sem entender porquê, de voltar a contactar essa pessoa. O que aconteceu ali foi: ao não cuidar de mim, ao atender ao que o outro estava a precisar, eu literalmente, acabou por ser uma violência para comigo, porque eu realmente não cuidei de mim, não atendi às minhas necessidades. E este padrão, como era uma pessoa que me é muito próxima, e eu notei que depois ficámos 6 meses sem falar, e eu nem comuniquei ao outro que tinha acontecido ali um desconforto, porque naquele momento eu nem tinha consciência deste meu viés de que nestas coisas de dinheiro e não sei o quê, como tenho um certo à vontade, a minha tendência é não cuidar de mim. Mas neste caso, como era uma pessoa amiga e isto levou a um corte de relação, eu disse: bem, o que é que está aqui a acontecer? E comecei a notar: ah, pois é, isto sempre que se trata de dinheiro, a minha tendência é abrir logo a bolsa, o outro que fique. E ao tomar consciência disso, isto depois levou-me a uma série de reflexões, e hoje em dia, quando vou para uma negociação, eu já tenho que trazer comigo esta ideia: Sagra, espera aí, que tens esta tendência, no que diz respeito a dinheiro, ir logo olhar para o que é que o outro está a precisar e esquecer-te do teu lado. Não é em todas as esferas da minha vida que eu tenho essa tendência, mas foi uma em que eu diria que tem sido muito importante. Eu reconhecer que há aqui uma tendência de ir mais ao encontro do outro do que validar as minhas necessidades e que é muito mais satisfatório quando eu sou honesto para comigo em relação ao que é que eu preciso e depois também estou muito mais receptivo ao que é que o outro poderá precisar e precisar ainda não estou no nível de encontrar as estratégias, mas é reconhecer, ok, o que é importante nesta situação? Reparem, naquela relação com a pessoa amiga que eu vos descrevi, eu pus toda a ênfase na conexão, que para mim era importante, no sentido de cuidado pelo outro, que para mim era importante, mas não coloquei ênfase num lado que para mim é importante, que é haver equidade, sentir que também estou a ser levado em conta, ser valorizado. Isso, embora fosse muito importante para mim, não pus na equação. Não tive a tomada de consciência de reconhecer: espera aí, isto para mim também é importante e a maneira como lidamos com a questão do dinheiro acaba por tocar nestas áreas. E reparem, eu até podia ter reconhecido o que é que para mim era importante, esse ser levado em conta, a tomada de consciência, e à mesma ter feito a tal partilha que o outro ficava muito mais beneficiado do ponto de vista financeiro, mas era feito de forma consciente, não para tentar comprar aceitação, conexão, o outro gostar de mim, que foi o que aconteceu naquela situação. Então, voltando aqui, tendo isto foi só assim um exemplo para pôr um pouco mais em na prática, o que é que isto quer dizer? Atender mais ao outro ou atender mais a nós próprios? Então, acho que termos consciência para onde é que tendemos a pender é importantíssimo. E já tendo essa tendência, tanto quanto possível, especialmente quando vamos ter conversas, interações que nos são importantes, fazer então a reflexão. Primeiro de, ok, o que é que para mim é importante? Honrar aquilo que eu estou a trazer à mesa, ter a coragem de reconhecer o que é que eu valorizo mesmo, para que quando eu me volto para outra pessoa e digo, olha, digo ou não, mas dou a mensagem, eu estou mesmo interessado em saber o que é que para ti é importante, eu estou bem ancorado, estou estável, estou congruente internamente no que é que eu trago e considero importante. E quando ambos os lados estão claros em relação ao que para si é importante, normalmente as estratégias depois específicas, o que é que vamos fazer, tendem a ser até a parte mais fácil. Muitas vezes, aqui vem o tema da empatia, é que o lado de lá também não sabe o que é que para si é importante. Por vezes o lado de lá só está agarrado a uma estratégia, tipo assim, não, para mim é importante que nós possamos nos ver pelo menos 3 vezes por semana. E a pessoa fica, digamos que é uma pessoa amiga, e a pessoa fica, tipo, 3 vezes por semana, estou casado, tenho filhos, trabalho, não sei, ainda agora não vamos ter mais 3 zooms por semana. Eu gosto imenso de ti. Mas sabemos, se eu digo ao outro, olha, 3 vezes por semana, desculpa lá, e não queremos magoar a pessoa amiga, então se calhar tens, ah, está bem, então. E você, epá, que chatice, para que é que eu fui dizer 3 vezes por semana? Então, às vezes a empatia não é dizer, olha, então bora lá fazer 3 vezes por semana. É, quando dizes que queres que pelo menos falemos 3 vezes por semana, eu estou aqui a imaginar que nesta fase da tua vida estás a precisar de mais conexão com aquelas pessoas que são queridas e próximas. Imagino eu, é isso. Ok? Repara, eu estou a empatizar, eu não estou a dizer vamos ver 3 vezes por semana. Eu estou primeiro, olha, conta-me um bocadinho das tuas razões. O que é que está aí por trás de quereres ver-me 3 vezes por semana? E se calhar no fim até concordo, até estou mesmo disponível a ir ao encontro do pedido que no início parecia-me demasiado porque eu não estava bem a entender. Mas isso foi feito porque entendi o outro e conferi cá dentro, espera aí, eu tenho essa disponibilidade de tempo, de energia, de interesse, e se não tenho, se eu não honro isso para ir ao encontro do outro, estou então a descuidar de mim. E isto é um ato de enorme maturidade, eu diria, de ser realmente adulto, ter esta coragem. Então, vem com. Há muito de. Eu preciso sintonizar bem cá dentro, aclarar bem o que é que para mim é importante, isso dá-me muita segurança para ir ao encontro do outro, especialmente quando tenho a tendência a ir logo ao encontro do outro e descuidar, descurar o que é que preciso. E depois, ir ao encontro do outro não é concordar com o que o outro quer, mas é definitivamente concordar com o que o outro precisa. Entendem a diferença? Aquela pessoa pode querer ver-me 3 vezes por semana. Eu não concordo que é uma boa ideia ver-me 3 vezes por semana, mas eu estou completamente de acordo que ela precisa de conexão. Isso eu não tenho qualquer dúvida. E consigo empatizar com isso. Agora vou parar aqui um bocadinho. Verónica, isto faz sentido? Não faz sentido? Queres adicionar alguma coisa? Ah, espera aí, faltou-me uma coisa, já sei o que é. Espera, espera. Que eu. Sim.
Estava a dizer que faz imenso. nesse sentido, a parte que eu acho realmente confusa
Uhum.
é essa de perceber realmente qual é que é a necessidade, principalmente para pessoas cujas têm poucas fronteiras e que tendem logo, como estavas a dizer, a ir de encontro à necessidade do outro e tendem a confundir a necessidade do outro com a sua própria necessidade.
Pois, mas é isso.
Isso torna, essa parte para mim é mais confusa.
Mas
E, mas
repare.
gostei muito desta parte da diferença entre a necessidade e o que eu quero e o que eu precisa. Esta questão vai me ajudar imenso, nunca tinha pensado nisso.
Então, exato, poder dizer mesmo, sabes, investigar com o outro, quando estamos a lidar com alguém. Então, isto, a dificuldade que tu estás aqui a expressar, não é uma dificuldade que tu tens, é uma dificuldade que tu notas noutra pessoa.
Não, é uma dificuldade que eu tenho. Eu tendo muito a pôr logo a necessidade do outro à frente, mas com o agravante que confundo a minha com a dele. Ou seja, a falta de fronteiras às vezes é tal que eu até acho que a necessidade do outro é a minha necessidade. Portanto, com esse exercício que tu descreves tão bem, torna-se difícil realmente chegar à minha necessidade.
Então, assim, também há a possibilidade de termos necessidades partilhadas. É muito comum que a necessidade do outro também seja nossa. Ótimo, temos uma coincidência de necessidades. Mas o que me parece que estás a dizer é que a necessidade do outro torna-se tão abrangente que até acaba por tomar conta das tuas. E quase deixas de ter acesso a outras que seriam também importantes para ti, é isso? A necessidade do outro é para ti tão importante e é natural isto, é? Que a necessidade dos outros é uma parte tão importante da vida, podemos contribuir para a felicidade do outro, que é natural que conte muito a necessidade do outro. Mas estás a dizer depois, está bem, mas eu depois há muito aqui que eu não conecto. Então, este é um daqueles casos em que há um viés mesmo grande de ir em direção ao outro e que se calhar precisa de mais tempo de preparação. Às vezes eu já tive situações em que penso-me, olha, repare, eu neste momento estou a notar que estou a ter grande dificuldade de aclarar o que é que para mim faz mesmo sentido. Eu noto que sim, até quero ir levar em conta o que me estás a dizer, mas também noto que preciso levar algo em conta do que se passa comigo e não estou a conseguir. O que é que achas de... Deixa-me digerir o que é que já foi dito até agora e depois voltamos ao tema. Porque às vezes no momento, entendes, não consigo, noto que estou a pender tanto para o lado de lá, ou estou tão agarrado aos meus quereres que não há possibilidade e que preciso afastar-me do estímulo imediato da pessoa para fazer essa digestão. Mas acho que quanto mais nos propomos fazer esta digestão de peraí, quais são as qualidades, valores que realmente importam nesta situação. E isto é um treino, não é? Porque a tendência é virmos uma ação específica, como se isso fosse a solução, não é? Tipo, podias dar-me um exemplo do teu lado, Verónica, do que é que acontece?
Posso, obrigada. E agora tu mencionaste aí uma palavra muito importante, que é os valores, e que eu acho que são determinantes nisto para se perceber as necessidades, não é? Mas são determinantes na confusão que gera pelo seguinte, porque nós tendemos a construir autoimagens agarradas a valores. Por exemplo, eu sou uma pessoa responsável que nunca deixo mal as outros.
Por
Eu acho
exemplo.
que o que eu estou a colocar é que coloca-se muito com pessoas muito responsáveis ou que tiveram que ser muito responsáveis muito cedo ou que tiveram que assumir responsabilidades fora do que seria
E tu
etc.
reveste-te
Né? E
nisso?
quando às vezes nós construímos a identidade agarrando-nos a autoperceções em torno desses valores. E a conflação entre valores e autoperceções complica a clareza em relação às necessidades.
Pois.
E isto depois liga-se com a outra pergunta do ego, não é? Mas pronto, não
Então,
embaralhando.
uma de
Não
cada
sei se
vez.
isto foi claro.
Então, uma de cada vez, uma de cada vez. Então, é outro tema, mas foi o que veio agora e vamos abordá-lo. É que parece-me que o que eu ouvi foi só em parte a expressão de um valor, mas em grande parte a um não reconhecimento de uma necessidade. Então, alguém que diz, repete a frase outra vez, que tinha a ver com ser alguém que não falha, mas usa as tuas palavras.
Que é muito, vê-se como uma pessoa tão responsável e que nunca deixa de ficar mal os
Ou
outros,
seja, ok.
ou ficar mal qualquer coisa que faça uma pessoa mal falar.
Reveste nessa percepção?
Sim.
Ok, então.
Não só nessa, como é da minha responsabilidade resolver tudo.
Então, é da minha responsabilidade resolver tudo e eu sou super responsável, nunca deixo os outros ficarem mal. E há várias necessidades nesta declaração, não é? Uma é de mesmo ser alguém com quem os outros podem contar, e ser uma fonte de segurança para o mundo é algo muito, muito valoroso. É? Ser alguém com quem o mundo pode contar é super valoroso, não. Agora, há outras necessidades aí que se calhar não estão a ser tão reconhecidas, que é quando eu já estou a ser essa pessoa muito responsável, e foi giro depois o que tu disseste, que ainda por cima depois sou eu a responsável por resolver tudo. Era mais ou menos isto, não é? Depois isso começa a ficar responsável, não é só pelas minhas coisas, é pelos outros. Começa a sentir-me responsável pelos outros. Isto já não tem a ver com o mesmo valor inicial, não é? De ser algo, um promotor de segurança no mundo, já começa talvez a estar embrulhado com aceitação, autoimagem, amor, o que é que achas?
Acho que tens razão, sendo que acaba por ter a ver com a promoção de segurança original, da nossa própria segurança, ou seja, aquele sentimento
Exato.
que falas muitas vezes de I am not enough, não é?
Boa,
Há
boa, boa.
qualquer sensação de insuficiência interna muito profunda, falta
Fiz.
de uma segurança original
Uhum.
e. E, portanto, talvez sejam estratégias que nós arranjamos ao longo da vida de construirmos a nossa própria segurança, mas são estratégias falhadas à partida, porque passamos, estamos sempre a pôr mais blocos em cima desta torre, mas não estamos a construir a fundação, estamos a pôr
Ótimo.
blocos em cima da torre.
Então, essa é a mesma reflexão, não é? Então, há uma compreensão bastante clara, pelo menos do mapa. E é interessante essa a noção de construção que vamos colocando por cima de algo que não está a ser atendido. Então é preciso, só neste trabalho em que já estamos a lidar com identidade, com construção de identidade, então o que é que está lá na base, não é? Nem é aquela crença de insuficiência, é aquilo que a crença de insuficiência está a proteger. Não, a crença de insuficiência, de eu não chego e por isso tenho que fazer isto, aquilo e aquilo outro, e tenho que cuidar daquele e daquele e daquele e daquele e daquele, só quando isto estiver garantido é que isto finalmente vai poder descansar. Isso surgiu exatamente na tentativa de proteger uma vulnerabilidade. Foi exatamente porque houve uma necessidade ou várias profundamente não atendidas, houve um profundo desamparo, que nós construímos, não é, uma proteção de identidade, que é eu tenho que ser aquele que é responsável por tudo, porque se não for eu, o mundo acaba. Se não for eu a cuidar, imagina, se eu tive um. Agora estou a inventar uma historinha, mas se muito cedo eu tive uma experiência profunda de desamparo, em que eu esperaria ter tido amparo e o que veio foi desamparo, e para me safar eu tive que tomar a iniciativa, eu tive que ser o cuidador, é natural que eu fique com isso muito impregnado na minha identidade, não é? Se não for eu a cuidar, não há mais ninguém para cuidar. Se não for eu a cuidar. Se não for eu a cuidar, isto vai-me remeter àquele lugar de desamparo inaceitável que eu nunca mais quero lá voltar. E aí construímos as nossas crenças. E isto acho que toca neste tema de como as nossas, aquilo que chamamos necessidades, podem estar muito embrulhadas em crenças que não estão de todo a servir a vida. Como foi este exemplo que tu deste agora? Esta crença de que parece que me sinto responsável quase por tudo o que acontece. E sempre que está mal, parece que tem que ser eu a ter que resolver. Por um lado, parece que sim, que está a atender a necessidades, mas por outro, também estamos a ver que não está a atender a necessidades. E esta digestão muito íntima, que nos ajuda a pegar nos sítios do qual nos afastámos muito, aquelas vulnerabilidades, e metabolizá-las mesmo, a transformá-las de sítios de desamparo e de abandono e que nunca se vai lá, a poderem realmente nos falar diretamente o que é que eu preciso. Eu imagino que o mesmo lado que tenta cuidar de tudo e todos é o mesmo lado que adoraria ser cuidado. Adoraria que alguém tomasse iniciativa para cuidar dele, dela. Faz sentido o que eu estou a dizer? Não é? E então, quando é que nós vamos nos permitir fazer isso? Porque se ficamos à espera que o mundo adivinhe, especialmente um cuidador, um destas pessoas que acham sempre que tem que ser elas a resolver a situação e a cuidar, no seu mais íntimo, a necessidade que está mesmo a gritar para ser reconhecida é: por favor, também reparem que eu também valho, eu também preciso ser cuidado. Mas a pessoa não só não diz, como está sempre a ser cuidadora, é muito difícil o mundo alguma vez adivinhar que é isso que precisamos. Às vezes temos uma pessoa amiga, alguém que nos ama muito e que lá consegue ver através destas camadas todas, diz: ah, ok! Tipo, estás aí, minha querida. Mas eu acho que é.
Sem querer ser muito psicanalizante, que não sou psicanalista e, portanto, iria dizer coisas certamente que não fazem sentido, mas eu acho que aí é preciso metabolizar, pelo lado da expressão, ou fazer qualquer
Ah, eu acho que
transformação alquímica
sim.
da necessidade original, que já realmente não pode ser atendida porque as condições para isso já não existem.
Ah, não, não, ah, boa, boa, isto é um ponto importantíssimo.
Imagina uma criança que não foi cuidada pela mãe e a mãe já está morta.
Exato,
Ou mesmo
mas.
que esteja viva, continua a ser uma mãe abandónica, não é?
Exato, exato, mas repara, esta é a coisa maravilhosa das necessidades. Necessidades são expressões de vida que, quando atendidas, trazem um sentido de congruência, coerência e desabrochar. Não dependem de nenhuma condição específica. Eu não dependo do cuidado da mãe que não tive para me sentir cuidado hoje. Nós não precisamos ficar à espera dos cuidadores que não tivemos. Nós podemos atender às necessidades que esta vida tem agora e que ainda estão, por não resolução, muito conectadas à criança que nós fomos. Mas a necessidade manifesta-se enquanto expressão de vida agora no meu coração, no meu âmago, nas minhas vísceras. É o meu sistema nervoso que me fala de trauma. Não é uma memória neocortical. Não, não. São as minhas vísceras que dão uma volta e me impedem de fazer a digestão e que me acordam à meia-noite. E isto está a acontecer agora. Não está a acontecer a uma criança desamparada há 50 anos. Está a acontecer agora a este adulto. E se eu sou aprender a acolher este adulto no seu sentir agora, esse processo de metabolização pode acontecer. E eu digo isto com alguma segurança porque conheço bastante bem esse processo. Mas também digo, só acontece se a pessoa se dedicar a reatar relação com esses lados em relação aos quais nos exilamos por vezes muito, muito cedo. E investir e considerar que isso é importante para si. Mais importante do que ir de férias ou Netflix ou qualquer uma das coisas que a nossa sociedade nos propõe como estratégia para ser feliz. E muitas vezes requer ajuda. Muitas vezes requer ter mais alguém que nos dê a mão no sítio de desamparo. Nem sempre eu sozinho consigo ter a qualidade, a dimensão de presença compassiva para poder atender a lugares de grande desamparo. Sou puxado para o lado do desamparo, para o lado de identificação com o desamparo, então por vezes precisamos de um terapeuta que nos ensine a possibilidade de presença compassiva perante as nossas vulnerabilidades. E à medida que vamos vendo o outro a não fugir de nós e a darmos a mão na presença dessa dor e dessa vulnerabilidade, aos poucos vamos ganhando segurança que o podemos fazer também, sem estar de mãos dadas com alguém. E que podemos ser a nossa própria mãe e o nosso próprio pai. Mas às vezes é bom ter uma mãe e um pai terapêutico. E às vezes nem é preciso um terapeuta, às vezes é só preciso um bom amigo que nos saiba ouvir, na verdade. Aliás, vários amigos. De preferência. Vou ver o que mais é que está aqui. Então vou abordar mais uma das questões que está aqui, a não ser que alguém tenha alguma coisa que queira colocar. Vou esperar. Vejam do vosso lado se há alguma coisa que queiram partilhar, aprofundar. Não, ainda tenho aqui 3 minutinhos e há uma questão que pode trazer mais umas nuances a esta conversa. Estão aqui coisas no chat. Ok, são quase 8:30, está a ser avisado, então. Rapidinho. 2 minutos. Eu acho que tem a ver com o tema, que é a dificuldade em distinguir entre desejos e necessidades. E depois a Verónica coloca: parece-me que os desejos podem apontar para necessidades. E se os largamos logo, então o que é feito dessas necessidades? E chama-se a isso um despojamento prematuro, quando a pessoa larga qualquer coisa que na verdade deseja. E depois o que fica é um sentimento de falta. Então, despojamento para funcionar tem que ser despojamento em relação àquilo que nos faz sofrer. Despojamento em relação àquilo que nós queremos é só mais sofrimento, não é despojamento. Okay? Então, primeiro é preciso identificar que aquilo que queremos largar realmente está a fazer doer. Porque se não tiver claro que está a fazer doer, esse largar só traz é mais sofrimento. Então, para aclarar isso.
Geralmente andam ligados, chakras. Geralmente, aquilo, nós quando temos um enorme desejo de qualquer coisa, a seguir faz doer porque ficamos agarrados a ele. É uma questão um bocadinho mais budista, a questão do
Não, não,
egoísmo.
eu sei, eu sei. Eu estava a dar uma resposta muito budista. Isto é uma. Para haver despojamento, que é. Segunda, que é na verdade a terceira nobre verdade, que é o que permite a cessação do sofrimento, é preciso reconhecer que está a doer. Se a pessoa não reconhecer que está a doer, não vai largar. E reconhecer que está a doer tem muitas, 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 muitas camadas. Isto por um lado. Por outro, sim, desejos apontam para necessidades. Normalmente desejos tendem a manifestar-se em imagens que trariam a satisfação dessa necessidade. Uma pessoa, uma situação, um trabalho, uma coisa, um lugar. Então, há uma necessidade que é universal, tipo a necessidade de descanso, ou a necessidade de liberdade, por exemplo. E a pessoa pode imbicar que eu, para me sentir livre, tenho que me ir embora, eu tenho que me ir embora, eu tenho que ir para longe. E fica naquela que eu só vou sentir-me livre se este desejo de me ir embora for satisfeito. E é uma pena, porque na verdade esse desejo de ir embora é uma de infinitas possibilidades de atender à necessidade de maior liberdade na sua vida. Então, desejos são muito úteis para nos apontar para necessidades, para qualidades mesmo fundamentais e depois termos o despojamento de largar aqueles em relação ao qual estarmos agarrados, não só não vão atender à necessidade, porque, por exemplo, a sua manifestação é impossível, como ainda por cima estão a gerar sofrimento. O desejo só é um problema quando está-nos a levar a sofrimento. Todo o percurso de despertar é um processo de desejo. Só que é um desejo cada vez por estratégias, metodologias, estados mentais mais satisfatórios. Sem desejo não há despertar. Sem desejo é o despertar. Por isso, o caminho para lá chegar é um processo de gerir desejo. E então, eu diria que o desejo é super, super útil neste processo de aclarar então o que é que me move e depois segurá-los com leveza, sabendo que aquele desejo específico é só uma de infinitas possibilidades de manifestarmo-nos no mundo. Não tem que ser daquela maneira. Eu sei que há umas maneiras que são tão apetitosas que a pessoa gostaria imenso que fosse aquela. Mas quando notamos que aquela coisa muito apetitosa que não vamos ter só nos está a trazer sofrimento, aí a pessoa larga. Mas larga só aquele desejo. A necessidade subjacente de conexão, de liberdade, de autonomia, de expressão, tudo isso continua válido.
Posso fazer uma questão? Ou
Podes e depois colocamos, não garanto é responder. Pode ficar para a semana que vem, mas diz que eu.
então pode ficar.
Mas diz já,
Era
pomos já
só
aqui.
sobre se estavas a referir, no fundo, a diferença entre o desejo como desejo, karma, ou aquele desejo mais sublime, não é? Channa. Ou seja, os outros espiritualidades têm, por exemplo, o nome de sublimar o desejo, não é? Transformas o desejo noutra coisa.
Poder.
Imagina, tens uma
É.
necessidade de conforto emocional, ou tens um desejo de chocolate que vai te fazer mal. Agora vês esse
Imagina,
desejo,
tenho diabetes.
transformas aquela necessidade de conforto emocional noutro desejo.
É mesmo isso. Tenho diabetes, adoro chocolate, estou num daqueles dias em que estou mesmo a precisar de um conforto emocional, que na verdade o que eu estou a precisar é de conexão. E tenho a possibilidade de ir buscar o chocolate ou ligar a uma pessoa amiga. Com um bocadinho de discernimento, largo o chocolate e ligo a uma pessoa amiga. Ah, não tenho pessoa amiga nenhuma para ligar. Largo o chocolate, ponho uma mão no coração e digo: Ok, meu querido, estou aqui contigo. Ah, na verdade, há sempre, sempre, sempre maneira de atender a uma necessidade, nem que seja o reconhecimento do pesar de, naquele momento, aquela necessidade não poder ser atendida. E isso já é um passo na direção de. O problema é que não haver esse reconhecimento. Porque, por vezes, sim, imagina um luto, a perda de alguém que nos é tão importante. Há um profundo pesar. E poder atender esse pesar, não o tentar resolver, não o substituir, dar-lhe o tempo para ter a sua expressão, eu acho isso perfeitamente válido. E depois há uma altura que a pessoa nota que até isso está na hora de largar. Larga. Boa. 35. Acho que ainda está razoável. Acho que a nossa moderadora de tempo aceita não, porque ela está a cuidar de nós. Isto foi um pedido que foi feito para ela cuidar de nós. E eu muito grato por avisar. Então, 35, vamos tentar respeitar o horário. Verónica, mais uma vez, muito obrigado pelas perguntas. Ainda há aqui um perguntaço que é já sobre a construção do eu, que fica para a semana que vem. Ok? E só vou ver se alguém aqui pôs alguma questão. Vou só fazer aqui um copy-paste do chat de algumas questões que surgiram. E assim já temos também tema para a semana passada. Para a semana passada, viram a dislexia que me deu agora? A semana que vem. Ok. Boa semana para todos. Muito obrigado. Obrigado. Espero que tenha sido útil. Fiquem bem.